Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RF Direto de Paris. Hoje é quarta-feira, 26 de março de 2025. A seguir, a correspondente em Brasília traz informações sobre a sessão do Supremo Tribunal Federal que define hoje se o ex-presidente Jair Bolsonaro se torna réu nas acusações de tentativa de golpe de Estado. Em entrevista ao jornal francês Les Echos, o embaixador brasileiro André Correia do Lago, presidente da COP30, fala sobre as dificuldades de presidir a Conferência do Clima no atual contexto geopolítico. Depois vamos ouvir uma entrevista com o jovem cineasta mineiro Pedro Gonçalves Ribeiro. E no radar econômico da RFI, a depreciação de carros Tesla na Europa é o tema de hoje. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Thaísa Estivanin.
O Supremo Tribunal Federal retoma hoje a sessão que vai decidir se o inquérito em que Jair Bolsonaro e seus aliados, acusados de tentativa de golpe de Estado, será acolhido pela Justiça. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a nossa correspondente em Brasília, Raquel Miura. Bom dia, Raquel. Como foi o trabalho até aqui e quais são as expectativas para esse julgamento?
Olá a você e aos ouvintes. Olha, não por perseguição, mas porque os indícios são considerados robustos, Jair Bolsonaro vai se tornar réu na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado no Brasil. E a expectativa é de que essa decisão saia nesta quarta-feira na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Assim, sem expectativa de um plot twist, né, de uma reviravolta, alguns detalhes é que chamaram a atenção no primeiro dia de julgamento, como o advogado Matheus Milanês, que ao defender o general Augusto Heleno, lavou as mãos quanto ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
O que a Procuradoria-Geral da República traz contra o senhor Augusto Heleno? Primeiro, que ele teria participado de uma live no dia 29 de julho de 2021. E aqui participar, senhores, é tal qual os servidores que estão atrás dos senhores. Ele ficou sentado, não falou uma palavra, não fez um gesto, não fez absolutamente nada. Quem participou da live falando e atuando em primeiro plano seria o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A defesa dos acusados se baseou em dois pontos principais. Um deles, bater o pé de que não teve acesso a tudo que a Polícia Federal apreendeu nas apurações, como afirmou José Luiz de Oliveira Lima, que já foi advogado do petista José Dirceu e hoje faz a defesa do general Braga Neto.
A forma pulverizada como a Polícia Federal comandou as investigações, ela despejou nesse processo mais de 115 mil páginas. Nós estamos falando com 2 mil gigabytes de documentos. Isso foi feito de maneira organizada? Evidentemente que não. Ela foi despejada de uma forma que a defesa não teve a menor condição de analisar o que foi produzido. Eu não tive acesso ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto.
O relator Alexandre de Moraes rebateu.
Não me parece que o Ministério Público tenha se utilizado de qualquer prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Eu fiz no voto que cada vez que houve acesso nas investigações às datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros e inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos.
Outro mantra da defesa foi tentar descredenciar a delação do ex-ajudante de ordens do presidente Mauro Cid. O advogado Celso Villard citou esse ponto ao fazer a defesa de Jair Bolsonaro.
Vem a denúncia do seguinte, inclusive, a versão do colaborador foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpe, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. E numa audiência que se traduziu numa coleta de provas. Para terminar, eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República ou colocando como líder de uma organização criminosa, quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro.
Bolsonaro acompanhou presencialmente a sessão. Quem conduziu os trabalhos foi Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, conhecido pelos embates com o então juiz Sérgio Moro. O voto divergente do dia ficou por conta de Luiz Fux, o único dos cinco a discordar do julgamento do caso pelo Supremo Tribunal Federal e, mais especificamente, por uma das turmas.
O voto dos ministros, então, ainda será dado nesta quarta e, nesta fase, não se fala em punição do ex-presidente?
Então, a sessão desta quarta começa com o voto de Alexandre de Moraes e, na sequência, serão ouvidos os demais ministros. Bolsonaro se tornando réu, começa o trâmite dessa fase processual. Talvez, até o fim do ano, as acusações entrem em pauta e, aí sim, para decidir se houve atuação para um golpe de Estado e a definição das penas. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, diz que houve, sim, crime.
A organização criminosa documentou o seu projeto e, durante as investigações, foram encontrados manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens, reveladores da marcha da ruptura da ordem democrática.
Vamos acompanhar.
Obrigada, Raquel Miura, nossa correspondente em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Elcio Ramalho.
Em entrevista ao jornal francês Les Echos, o embaixador André Correia do Lago, presidente da COP30, fala sobre as dificuldades de presidir a Conferência do Clima no atual contexto geopolítico internacional. Correia do Lago participou na terça-feira do 16º Diálogo Climático de Petersberg, um evento organizado pela Alemanha em Berlim, em conjunto com o país que ocupa a presidência da COP. Na entrevista, o embaixador brasileiro reconhece que a COP30 irá acontecer em um contexto particularmente complexo, uma vez que dois dos principais atores mundiais das negociações climáticas, os Estados Unidos e a União Europeia, reavaliam suas prioridades e se distanciam do combate ao aquecimento global. Os investimentos europeus se voltam para a indústria da defesa devido à guerra na Ucrânia e os Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, abandonaram pela segunda vez o Acordo de Paris. Interrogado sobre o que poderia representar um sucesso na COP30 de Belém, Correia do Lago não foge da constatação de que será difícil cumprir a principal meta da conferência, obter de cada país a trilha das medidas concretas que irão adotar para alcançar os objetivos climáticos assumidos perante a ONU. A COP30 deveria explicitar a forma como o mundo irá passar dos atuais $300 bilhões destinados ao financiamento da transição energética para o montante de $1 trilhão e 300 milhões considerados necessários com maior contribuição dos países ricos em relação às nações em desenvolvimento. Mas já se sabe que será missão impossível. Diante da atual tendência de redução dos investimentos dos países ricos, o embaixador brasileiro diz que a COP30 vai abordar principalmente a adaptação às mudanças climáticas e colocar em prática o que já está previsto no Acordo de Paris.
RFI convida.
Adriana Moisés.
A Rádio França Internacional recebe hoje o diretor mineiro Pedro Gonçalves Ribeiro. Ele apresentou no festival do filme documentário de Paris, Le Cinéma du Réel, em português seria o cinema da realidade, o curta-metragem Resbotanic, exibido pela primeira vez, é uma estreia mundial. Bem-vindo à RFI, Pedro. Esse filme, o Resbotanic, é um curta-metragem que foi ambientado no Jardim Botânico de Lisboa e narra a história de uma atriz transgênero que, depois de noitadas muito intensas, ela vai até esse jardim em busca de sobriedade, de ganhar uma outra energia. Ela vai ter um encontro ali com a natureza, assim, para ela, para baixar a bola, né? Ela diz que é onde acontece a quebrada. De onde partiu a ideia original desse curta?
Então, obrigado por me receber. Surgiu de um encontro com a Res. Na semana que me mudei para Lisboa, a gente se conheceu. E imediatamente eu fui fisgado pela personalidade dela, que é incrível. A gente sempre falou que a gente queria fazer um filme juntos. E esse filme, ele nasceu, na verdade, com uma ideia diferente. O filme, ele ia falar da história de uma planta imigrante que existe no Jardim Botânico de Lisboa, que é a Guapeba, que tem uma história muito particular. E quando eu pensei em como contar essa história, eu imaginei essa personagem, na figura da Reza, assim mesmo. E quando a gente foi fazer a visita de locação, No Jardim Botânico, eu me dei conta que o filme era sobre ela. A planta era um fragmento, mas o filme era mesmo sobre a Hess. E então a gente surgiu de uma maneira muito orgânica. Fomos pro jardim um dia, com a câmera em mãos, com uma Super 8 em mãos. O filme foi todo feito em película. E da forma que eu gosto de trabalhar, que é deixar o acaso rolar, assim, ver o que o set me propõe. E foi, isso, o filme todo foi feito numa tarde e depois todo o trabalho de montagem, que aí demorou mais meses, e foi feito com a Débora, que é uma excelente montadora, se não a melhor do Brasil.
É incrível, porque é um filme que fala, então, de exílio, de como se adapta essa artista brasileira em Lisboa, na vida que ela tem, agora no trabalho que ela faz, com essa árvore, em relação com essa árvore, essa guapeba que veio transplantada do Brasil. Uhum. E, ao mesmo tempo, você também trabalha bastante essa questão ambiental brasileira, em que tudo é destruído, e essa artista que às vezes termina as noites destruída e chega ali no jardim e, sendo um elemento daquela natureza, renasce ali. Ele encontra toda a sua potência e recupera também toda a sua intensidade. Como é que você conseguiu amarrar tantas ideias em um curta-metragem?
Nasce muito mais denso, né? E depois a gente vai lapidando. Isso vem também muito de conversas que eu tenho com a Hess desde sempre. O filme, o roteiro, ele é meu, mas tudo foi muito construído em conjunto com ela. E isso é algo que está muito no trabalho dela como performer também, de uma ligação muito forte com a natureza. E duas pessoas brasileiras, ela é também portuguesa, então ela pode também falar um pouco desse outro lado. E é um pouco dessa dualidade que ela fala no filme, né? Que ela é ao mesmo tempo colonizadora e colonizada. E eu acho que a própria condição dela como pessoa queer, transgênero, trinária, né? Que como ela se define, tudo isso tem um reflexo também na natureza. E a gente, né, acompanha isso muito forte no Brasil, no mundo inteiro, na Amazônia de hoje em dia ainda, né? Tentando recuperar depois dos anos horríveis. Mas eu acho que é algo que é algo que ela falou no debate ontem, assim, aquilo dali é um próprio reflexo da vida dela. A guapeba é uma planta que fora do Brasil não deu frutos, e a forma como que a gente tem tratado também certas comunidades acabam por também não deixar elas, né, frutificarem. Então acho que é algo que é muito conexo.
Como foi esse debate, então? Foi um debate com o público?
Foi lindo, sala lotada, e uma resposta muito bonita ao filme, assim. É um filme que é isso, fala de um jardim em Lisboa, por ponto de vista brasileiro, eu acho, totalmente imigrante, mas que aparentemente se comunica muito bem, o público francês recebeu muito bem.
Você sentiu uma curiosidade mais pelos aspectos estéticos, ambientais?
Teve um interesse muito pela forma do filme, né, que é muito experimental. O filme brinca, a montagem, ela é muito frenética às vezes, a câmera também, e é um trabalho, eu falo que é um trabalho de jardineiro, assim, porque eu acho que quando a gente pensa um jardim, a gente primeiro tem que definir um território, plantar as coisas e esperar que elas nasçam. E eu acho que no cinema a gente faz parecido. Porque eu acho que a prática do cinema é definir um território, enquadrar um plano, plantar algo, que são as ideias que estão no roteiro, e sobretudo no trabalho da película, é esperar que uma imagem saia dali. Então eu acho que o cinema, ele é um jardim por si, e nisso eu acho que eu sou uma certa forma de jardineiro, assim, também.
Vida longa para o seu filme, então. Muito obrigada. Obrigado, Pedro. Adriana Gonçalves Ribeiro, boa sorte.
Obrigado.
Radar Econômico. Lúcia Miso.
Depois de registrar quedas consecutivas nas vendas na Europa, agora o aumento da oferta de veículos usados da Tesla em plataformas de revenda é mais uma amostra de um fenômeno que os analistas de mercado acompanham desde 2024. A cotação da marca de Elon Musk no continente não para de baixar. Na França ou no Reino Unido, os números de anúncios dispararam. Na principal plataforma francesa, La Centrale, a alta foi de 40% no primeiro trimestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2024. Na Inglaterra, a plataforma Gumtree verificou uma alta ainda mais impressionante dos anúncios em um ano, de 128%. Ao mesmo tempo, os números mais recentes da Associação de Fabricantes Europeias de Automóveis constatam que as vendas de Tesla novos despencaram 49% no bloco europeu em janeiro e fevereiro, no período de um ano. A entrada de Elon Musk na política e as derivas extremistas do CEO explicam parcialmente essa rejeição, mas o declínio da marca começou bem antes, ressalta Tommaso Pardi, diretor da Rede Internacional de Pesquisas no Setor Automotivo, GERPISA.
É preciso ter em mente que o pior inimigo de um carro novo é um carro usado. Para poder diferenciar um do outro, é necessário se renovar sem parar. Oferecer novidades, ampliar a oferta para atender a uma demanda que cresceu. Os chineses estão fazendo exatamente isso, a uma velocidade exponencial. Eles lançam novos modelos a cada 2 anos e a Tesla continuou focada em apenas 2 modelos, basicamente, o Y e o 3. Isso tudo me lembra quando a Ford foi superada pela General Motors nos anos 1920. Temos um pioneiro, mas se ele não se renova suficientemente rápido e se banaliza, a sua participação no mercado pode baixar muito rápido.
Os proprietários buscam se desfazer dos seus veículos no momento em que ataques contra os Teslas se multiplicam em diversas cidades europeias. Carros foram queimados em concessionárias ou em plena rua em Toulouse e de Sèvres, na França, ou em Berlim e Dresden, na Alemanha, nas últimas semanas. O parisiense R, que prefere não se identificar, aderiu à marca americana em 2023. O pai de família afirma não temer um ataque, mas tem receio do impacto negativo das posturas políticas de Elon Musk sobre a confiança na empresa. Apesar de gostar do veículo, R pensa seriamente em passar o carro adiante.
Sim, nós pensamos muito. E o que nos impede hoje é o preço. Se quiséssemos vendê-lo hoje, provavelmente perderíamos dinheiro. Estamos sem opção, inclusive porque não tem um modelo equivalente no mercado europeu. Quando vejo o último Renault 5, que no papel parecia ser bom, mas que logo depois de sair já teve um recall, ou quando vejo os crossover urbanos, que não tem nada a ver com o que eu gosto, percebo que os fabricantes europeus não estão reagindo muito bem neste setor de mercado.
A principal concorrente da gama Tesla no mercado europeu é a fabricante chinesa BYD, que em 2024, pela primeira vez, superou a montadora americana nos países da União Europeia. O cliente R considera a versão chinesa inferior. Mesmo assim, ele diz ter certeza que, quando chegar a hora de trocar de carro, não vai comprar outro Tesla.
Não. Nós ficamos muito em dúvida, mas hoje tenho certeza que não. A menos que tenha alguma mudança no comando da Tesla. Isso ainda pode acontecer, e foi o caso antes da chegada de Musk, aliás. Mas hoje, com ele no comando e essa visão ultra-protecionista americana dele, é certo que o nosso próximo carro não será da marca.
O Radar Econômico de hoje fica por aqui.
Você ouve a RFI, este programa tem produção técnica de Pierre Zanuto, edição final de Elcio Ramalho. Eu sou Adriana Moisés, estou na apresentação dessa meia hora de programação da RFI para o Brasil. Para mais informações, consulte o site rfibrasil.com e siga também.